Doutor Alexandre Gaudêncio, é um prazer tê-lo connosco. Isto aqui é a rampa de lançamento para uma campanha que se prevê que seja forte.
Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade de estar a falar diretamente convosco. Sim, efetivamente trata-se de uma oportunidade que nós tivemos com este convite que me foi dirigido para estar aqui nestas festas do Espírito Santo, e desde já também agradecer à organização na pessoa do Sr. João Medeiros, e que revela também esta nossa preocupação de estarmos perto das nossas comunidades, particularmente os açorianos que vivem cá nos Estados Unidos da América. E efetivamente, nós aproveitando esta oportunidade e através do Salvador Couto, quem desde já agradece toda a sua disponibilidade e atenção para fazer esta recepção, que não é mais do que nós dizermos algumas ideias e partilharmos algumas intenções daquilo que pode ser uma alternativa que queremos levar para o Governo dos Açores, se formos eleitos no próximo ano. Portanto, não é mais do que, aproveitando esta deslocação, falarmos com amigos, falarmos com empresários e com açorianos de Gema, para transmitir algumas preocupações, mas também, e acima de tudo, ouvir aquilo que eles acham que pode ser melhorado no que diz respeito à nossa terra, que também é a terra deles.
Sem dúvida, Dr. Alexandre Gaudêncio, como líder do PSD Açores, atendendo que a oposição, neste caso o Governo, é PS há muitos anos, a priori há uma luta bastante complicada.
Sim, nós sabemos que é uma luta extremamente difícil. Estamos a falar de um governo que está a liderar a região há mais de 20 anos e que nós achamos que esta é uma excelente altura para que as pessoas, os açorianos, possam se rever numa alternativa. Estamos a falar efetivamente, e nós temos alguns dados que depois podemos dar mais em concreto, mas que acima de tudo há dados que a nossa economia não está como devia estar, a saúde não está como devia estar, os transportes, e o caso da SATA é um problema que efetivamente não está resolvido, nem se prevê uma resolução a breve prazo. Portanto, nós achamos que são motivos mais do que suficientes para que as pessoas possam pensar numa alternativa. E é sobre essa alternativa que nós vimos cá falar e dizer que temos aqui ideias, temos propostas, temos soluções e, acima de tudo, temos novas caras e novas pessoas que querem dar um novo impulso aos Açores. E, por isso, também contamos com os açorianos que cá residem para nos ajudar a ser essa alternativa que é merecida e julgo que vem numa altura muito propícia para que possamos dar a volta por cima em relação à nossa região.
Muito bem, como é que é ser presidente de uma entidade que não é do partido do governo?
Muito
no caso da Ribeira Grande.
Muito difícil, desde já. Nós sabemos que, infelizmente, há muita dualidade de critérios e também temos muitas provas que assim o comprovam. Efetivamente, nós temos muitos projetos que às vezes são barrados pelas entidades regionais, mas não é isso que nos tira o sono, não, nem é isso que nos tira a motivação. Nós temos feito inúmeros projetos, inúmeras obras. A Ribeira Grande, no momento, é o concelho dos Açores que mais investimento privado tem a decorrer, principalmente devido ao turismo, e nós conseguimos fazer o nosso trabalho de casa, que foi posicionar a Ribeira Grande como um local de destino privilegiado. E felizmente que hoje já temos algumas provas e temos dados em concreto que comprovam que a nossa visão estava correta, e daí dizer que é o maior concelho dos Açores neste momento a nível de investimento privado. Portanto, mas respondendo diretamente à questão, é extremamente difícil lutar contra um poder que está instalado, nomeadamente do Partido Socialista, mas contando com a confiança das pessoas e confiando acima de tudo com o poder e com a força do povo, nós achamos que temos feito um trabalho que está à vista de todos e que agora queremos transportar esse trabalho para o cúmputo regional.
Sente que a Ribeira Grande em particular está consigo?
Nós temos sentido que efetivamente temos recebido muito apoio popular, principalmente da nossa população ribeira-grandense, e isto é visível quer com os números dos resultados eleitorais, quer também na rua, e nós temos uma proximidade, os autarcas têm uma proximidade muito aguerrida com as pessoas, e temos sentido que efetivamente as pessoas estão ansiosas por uma alternativa a nível regional. Claro que muitas vezes isso não é demonstrativo publicamente, porque sabemos que às vezes há repressões, quer a nível social, quer a nível profissional, e que por isso mesmo, sabendo que há essa preocupação, nós não vamos deixar de trabalhar para que no próximo ano, se Deus quiser, possamos ser uma alternativa ao Partido Socialista.
Tem-se notado que nos últimos anos a abstenção tem sido um quebra-cabeças para qualquer candidato. O que é que pretende fazer para baixar este número de abstenção?
Nós temos uma proposta muito concreta e, por acaso, vamos aproveitar esta ocasião para anunciar, e que diz respeito também diretamente aos açorianos que cá vivem, que é promover o voto eletrónico. Hoje em dia, e a região tem pouco mais do que 240 mil pessoas, contando também com os que estão recenseados, e muita gente que está recenseada, ou seja, que pode votar, à data da eleição não está na ilha. E não estando na ilha, não pode automaticamente votar. Ora, uma alternativa para ultrapassarmos isso é propor o voto eletrónico. Hoje em dia, qualquer pessoa movimenta a sua conta bancária num telemóvel, num tablet, e nós achamos que é momento também de experimentarmos essa solução para a votação. E julgamos que desta forma estaremos a combater a abstenção, porque dando comodidade à pessoa, é uma ferramenta que a pessoa tem para exercer o seu direito de voto. E falo concretamente à comunidade aqui que está nos Estados Unidos, porque muitos deles têm o cartão de cidadão português, com morada nos Açores, e se tivessem também direito a votar eletronicamente, achamos que a abstenção poderá ser combatida desta forma em particular.
Ora bem, um dos eros de ligação à terra natal é sempre o futebol. Foi com alegria que tivemos a notícia de que o Benfica Águia volta novamente à atividade sénior, o Sporting Clube Ideal está no Campeonato de Portugal, portanto a Ribeira Grande em grande no campeonato, aliás, no futebol, e isto também ajuda muito a juventude daquela grande cidade.
É verdade, e no concelho também temos o Grupo Desportivo de Rabo de Peixe e o Pico da Pedra, o Vitória Clube de Pico da Pedra, que são mais dois clubes que têm apostado muito na formação. Eu posso dizer que neste momento temos mais de 1000 atletas federados no concelho, o que é significativo num concelho que também é extremamente jovem e que carece destas entidades desportivas para promover hábitos de vida saudáveis. A Câmara Municipal tem apoiado muito o desporto no nosso concelho. Nós temos inúmeros protocolos, principalmente a pensar nos mais novos, e é um orgulho, sem dúvida, contarmos com tantas equipas no nosso concelho. E para além do futebol, temos outras modalidades que estão a aparecer. O ténis de mesa, temos também recentemente uma equipa de hóquei em patins que não havia, o futsal, que é uma modalidade que está em franco crescimento no nosso concelho. Portanto, são tudo modalidades que nós temos acompanhado nos últimos anos e que têm evoluído também fruto desta visão que a Câmara tem abrangente de tentar chegar a todos os cantos, nomeadamente à parte desportiva.
Exatamente, uma boa deixa para perguntar. Todos batem à mesma porta. Que verbas tem a Câmara Municipal de Ribeira Grande para apoiar o desporto do concelho?
Nós, só para que tenham uma ideia, somos uma Câmara relativamente pequena em comparação com as vossas aqui nos Estados Unidos, mas alocamos todos os anos 200 mil euros do orçamento da Câmara para apoio ao desporto. Isto, à nossa dimensão, é uma verba significativa. Posso dizer que dentro dessa verba apostamos muito na formação e na qualidade da formação, e apoiamos muito os clubes que têm pessoas qualificadas para formar os jovens, porque não é só ter o jovem, há que também dar as ferramentas para que também possa evoluir, quer desportivamente, quer socialmente. E isso é uma dimensão muito importante no desporto. Eu digo isso porque também fui desportista e fui atleta do Sporting Clube Ideal, e por isso dou muita atenção ao desporto. E por isso temos tido essa preocupação, e que efetivamente trata-se de uma verba significativa do nosso orçamento para apoiar o desporto.
Muito bem, a comunidade está sempre convida à escuta, vai lá passar as férias, sabemos que há aqui a Avenida Ribeira Grande, sabemos que a Ribeira Grande, a Avenida East Providence, há uma ligação entre as duas cidades, cidades irmãs. Que importância tem o imigrante para o concelho de Ribeira Grande?
Tem uma importância extremamente grande. Nós temos três cidades irmãs aqui nos Estados Unidos, que é Fall River, East Providence e Somerville, são as três cidades irmãs. Nós criamos um gabinete na Câmara que se chama Gabinete de Apoio ao Imigrante, precisamente para ser um elo de ligação com todos aqueles que queiram tirar dúvidas. Há muita gente que nos contata, por exemplo, porque alguns descontaram algum dinheiro, portanto, enquanto trabalharam nos Açores e querem saber como é que vão ser taxados, neste caso a reforma, nós damos esses dados todos. Temos também muitos imigrantes que nos procuram para, a nível do investimento, saber que apoios é que podem ter e quais são as zonas de expansão imobiliária, quer particular, quer a nível do turismo, e temos tido esse contato privilegiado. Portanto, nós damos uma atenção muito especial à comunidade que está radicada aqui nos Estados Unidos e no Canadá em particular. E esse gabinete tem servido de apoio precisamente para dar essa resposta. Para além disso, nós fazemos questão, sempre que possível, e nós temos os convívios anuais dos ribeirão-grandenses, quer aqui na Nova Inglaterra, quer em Brampton, e muito recentemente reativamos o de Montreal, para que também, marcando essa presença, as pessoas também se revejam desta nossa preocupação como autarcas de não perder o rastro àqueles que tentaram a sua sorte aqui nos Estados Unidos ou do Canadá, mas que não queremos que percam a ligação à sua terra natal, e por isso ter criado esse gabinete de apoio ao imigrante.
Muito bem, Dr. Alexandre Gaudêncio, nosso convidado especial nesta emissão especial Grandes Festas em Paulova. Veio convite também da organização. Qual é a mensagem que deixa para quem nos acompanha esta hora, quer aqui na Nova Inglaterra ou até mesmo na Ribeira Grande, porque a WGF está em todo o lado?
É, acima de tudo, gostaria de aproveitar esta ocasião para convidar a quem nos está a ouvir para visitar os Açores mais vezes, visitar a Ribeira Grande. A Ribeira Grande está diferente, está melhor. Nós temos tido uma atenção muito especial para a questão do turismo e cada vez mais a Ribeira Grande está-se a diferenciar nesta área, e acima de tudo para que nos possam visitar mais vezes, e com certeza que vão ser recebidos de braços abertos, que é essa a nossa forma de receber lá na Ribeira Grande.